Você está ouvindo o programa Trajando pela Paz.
Mas, de alguma maneira, a gente conseguiu trazer ainda mais pautas e propostas da cultura para a eleição, principalmente de vereadores, né? Então, a gente trouxe mais pautas, a gente trouxe mais propostas, né, que eu acho que foi importante. Inclusive, eu acho que criou ali um debate muito legal entre os candidatos que estavam na bandeira da cultura para trazerem mais pautas, para apresentarem ideias, propostas. Eu acho que foi bem legal e, para mim, foi sensacional.
Quero trazer outras vezes para a gente discutir só a cadeia da economia da música, que eu acho interessante. A cadeia econômica da cultura. Quantas pessoas se beneficiam, desde o taxista, do Uber, sim, do chapeiro, enfim, a gente
hotel,
fala só disso.
Setor hoteleiro, setor do comércio da cidade.
A gente fala só dessa pauta também, que eu acho importante.
E a gente pode pegar um exemplo muito claro, que é simples, só o Cycle Carnival, que é um festival que a gente faz ali, o quanto que a gente movimenta, que é um festival pequeno, o quanto que a gente movimenta de comércio, de hotel, de transporte.
O turismo da cidade se mobiliza, né?
Demais.
Queria lembrar o show que vai acontecer na próxima semana. Quer falar um pouquinho disso?
Eu só queria falar do Coletivo de Cultura, que ele foi, né, uma candidatura, mas eu acho que já virou um movimento, né, agora. Agora ele já... Sim. É um negócio que veio para ficar. Tá, não, sim, se elegeu, mas...
Tá, levantou o nosso futebol.
É isso aí.
Que é isso que é importante. Quer falar um pouquinho do show?
Então, é dia 7 agora, né? Próxima quinta?
Isso. É. Próxima quinta.
Vai ser ali no Janaíno Vegan. E, nossa, vai ser muito massa, mas eu prefiro que o Vlad e o Adora falem, porque eles têm mais informações,
estão,
eles
estão
mais por dentro, eles já fizeram reuniões com o pessoal lá, acho que...
Bom, é um show em homenagem aos 100 anos de Coluna Prestes. Eu acho que é importante a gente contar para a população o que é essa homenagem de 100 anos e o que se propunha a Coluna Prestes.
Bom, acho que a gente teve uma sorte danada. O Vlad, na verdade, todos esses meninos, eles têm contatos assim incríveis, assim, parece fadas madrinhas. Assim. E o Vlad teve um contato com o Digão e o Manuel, né, Vlad?
O Manuel Neto.
É o Digão e Manuel Neto, um beijo para vocês.
E daí conte um pouco isso, depois a gente conta sobre o show.
Foi completamente inusitado, né? Eu estava no meio da campanha, trabalhando, correndo de um lado para o outro e fazendo, né, vídeos, contando as propostas do Coletivo das Culturas. E daí o Digão me ligou, né, falando assim: pô, Vlad, tá vindo o Luiz Carlos Prestes Filhos para Curitiba para...
Meter uma sessão na câmera.
E celebrar, né, os 100 anos da coluna Prestes. Inclusive vai ter uma sessão na câmera, na Alep, né, que ele vai falar, vai ter a palavra lá na Alep falando.
No dia 7 mesmo?
Não, acho que vai ser no dia 11.
Acho que é.
É, no dia 11 vai ter...
A gente convidar ele para vir para cá, gente.
Eu acho que sim.
Eu sei que assim, a passagem dele é meteórica, mas acho que se você agarrar ele, assim, voltar e sentar aqui. E ele é muito disponível. Assim,
eu conheci, tive a felicidade de conhecê-lo quando ele veio falar da cadeia econômica da música.
Ele é genial. Isso, né? Ele é um cara que tem uma visão muito clara sobre a questão da cultura, sobre a questão... E ele também, a gente conversou um pouquinho sobre a questão da Coluna Prestes. É genial. Depois até falo um pouquinho sobre isso também. Mas aí surgiu o convite, né? Eu acho que pela questão realmente do Partido de Anos, deles conhecerem a nossa história, o nosso trabalho, eles fizeram esse convite para a gente pegar e fazer um show junto com o Luiz Carlos Prestes Filho, porque ele também é músico, né? Ele é um cara que vem dessa questão da música, da cultura, e ele é um cara que trabalhou muito tempo viveu muito tempo na Rússia, né? E a gente toca Katyusha, né? Que a gente só tem uma versão em italiano, que é Fischi il Vento. Mas, então, surgiu esse convite por causa dessas conexões, né? Tanto de ser um partidiano, de ser uma banda que remete a essa questão da luta. A Coluna Prestes também foi uma formação, né, que era formada por lutador, né, por
soldados. Acho que o termo, né, ainda não era cunhado, mas eles eram partisanos, né?
Eles eram, de alguma forma, né? E faziam parte do exército,
sim,
né?
Sim.
De um exército.
Saiu da Revolta dos Tenentes lá.
É. Então, daí surgiu esse convite, eu falei, pô, não acredito, né, cara? Eu vou tocar, a gente vai conversar com o Luiz Carlos Prestes Filho, que coisa mais genial isso aqui.
Genial.
Porque a gente tá falando de um dos maiores eventos, sei lá, revolucionários no Brasil. A gente tá falando de uma coisa, a coluna Prestes, ela influenciou a grande marcha da China, né, do Mao Tse-tung. Então, a gente tá falando de uma coisa grandiosa.
100 anos atrás.
100 anos atrás.
Vamos levantar a pauta do que eles estavam discutindo?
E é a nossa, e isso é importantíssimo, porque a gente está falando da história do Brasil, a nossa história. O Luan Prestes passou pelo Paraná, passou por todo...
Saiu do Rio Grande do Sul e foi até Tocantins.
Até o Tocantins, cruzou vários estados, né? Até o Prestes, o Luiz Carlos Prestes falou quantos estados, era uma coisa de mais de dezena de estados que passou aqui no Brasil. E as pautas, a Dora tem aí algumas pautas, mas eram pautas que, inclusive, até hoje tem uma relação muito grande com o Brasil, que são coisas que a gente está
lutando,
quer dizer, uma educação, né, de excelência, uma educação universal para todas as crianças, para todos os jovens. Isso era uma das demandas da Coluna Prestes. O voto feminino era uma demanda da Coluna Prestes.
Voto secreto.
O voto secreto.
Então era voto aberto, então era um aberto. Voto de cabeça mesmo. Né?
É.
Sim. Eles tinham uma questão muito grande com o Arthur Bernardes, né? Que ele estava dentro dessa situação, dessas eleições meio confusas, meio...
É um presidente elitista.
Simples, com certeza. E... E daí eu acho que as pautas, por exemplo, eles estavam querendo a industrialização do Brasil, essa era uma das pautas, porque eles já viam que só a questão de você viver de venda de grão, de venda de insumos, não era uma questão, era importante, commodities, né? Não era, a gente tinha que industrializar o país, e hoje a gente está falando da reindustrialização do país. Então, quer dizer, tem reflexos, até hoje, estamos brigando por educação.
Discutindo para que as nossas escolas não sejam privatizadas,
importantíssimo.
Que não exista diferenciação de qualidade de ensino entre as lutas de classe,
sim.
Porque do contrário, só vai ter benefício quem estiver na ponta dessas lutas de classe, as outras não vão ter conhecimento e vão viver como semi-analfabetas, caso seja privatizadas as escolas. Desculpa falar dessa forma.
Mas é verdade.
Mas é verdade.
Sim, a gente se preocupa muito, como vão ser as gerações próximas. Só vai ter privilégio quem realmente tiver um padrão social, pertencer às castas de elite.
Então você veja que essa é uma luta que vem desde lá, desde 100 anos atrás.
A gente já estavam falando, os nossos ancestrais já estavam falando disso.
Já estavam falando dessa briga. E o Prestes, que organizou essa coluna, né, que é uma grande marcha também, que atravessou o Brasil, fazendo essa denúncia, pedindo essas questões importantes, essas demandas. E a gente está se encontrando hoje brigando por essas mesmas coisas. É interessante essa
analogia,
esse paralelo, né?
Né?
E é genial, pô, quando eu fiquei sabendo disso, assim, pô, esse convite, eu falei, pô, eu aceitei por eles. Eu falei...
O Prestes só comunicou, tem uma reunião com o Prestes, você e o André, por favor, vamos falar com ele, porque nós vamos fazer.
Mas
a gente já comemorou, né?
Já mandei, daí, já tinha mandado uma música dele e tal, já mandei pro grupo, falei, ó, vamos fazer, não vai ter... E daí foi bem legal, né? Agir de uma forma meio ditatorial ali, mas foi importante porque eu sabia que meus camaradas estavam junto comigo nessa batalha, né?
Nós estamos aí para isso, é isso aí mesmo.
Imagina, uma oportunidade.
Ele fala ditatorial assim, a gente sabe que não é dessa forma toda, não, né, gente? Não é dessa forma toda. Mas falando ditatorial, tem uma música que fala do comandante Che Guevara, que muitos dizem que era um líder de esquerda muito autoritário, mas que era um líder muito determinado e assertivo. O que vocês sabem da história dele?
Eu vou aproveitar esse teu gancho para a gente conversar já sobre o show.
Ótimo.
Que nós vamos fazer com o Luiz Carlos. O show, ele propôs a gente trabalhar sobre lendas que foram criadas a partir da passagem da Coluna Prestes por esses 24 mil quilômetros da nossa extensão do Brasil. Eles andaram 24 mil quilômetros. E nesse caminhar, eles tiveram feitos que passaram a ficar mitológicos, assim, virou lenda. né? E entre uma das lendas mais importantes é a lenda da Coruja Barbuda. Porque eles ficavam impressionados, eles falavam assim, mas como é que o Prestes antevê que aqui é um lugar de que vai ter pouso, que vai ter cavalo, que vai ter comida, que, onde, como é que ele sabe onde estão os inimigos, né? E daí, assim, o que, que ele falou? Vamos fazer uma analogia entre o que vocês têm no repertório e o que são essas lendas. E eu achei a Coruja Barbuda eficientíssima para a gente cantar esta sempre. Porque o Tchê também é uma figura mitológica, né? Ele alcançou esse patamar por ser um grande comandante, por ser um cara de um humanismo incrível. Ah, não, porque, pelo amor de Deus, contextualizem. A gente está falando de 1958,
57. Contexto histórico é muito importante.
Você não pode tirar um personagem histórico do contexto que ele estava e trazer para cá. E daí, ah, então vamos lá, porque isso que é aquilo que é outro. Por favor, por favor. Né? Então, assim, o Tchê e o Prestes tinham essa visão humanitária, essa visão de que vamos lutar até o que der. O Tchê foi até a morte, o Prestes foi até a prisão, né? E assim, nessa mesma prisão, exatamente, chegou a morte da Olga, né? Então, assim, são pessoas que resolveram entregar a sua vida para o benefício dos outros, dos oprimidos. Então, essa é uma das primeiras coisas que a gente vai fazer nessa brincadeira, que não é brincadeira, mas enfim, falando sobre as lendas geradas pela passagem da coluna e o nosso repertório.
Uma das lendas é essa.
É a Águia Barbuda.
Águia Barbuda.
Eu achei genial.
Gente, passou tão rápido o tempo com vocês viram?
Não.
Olha, está tão agradável. Não sei como é que está para o ouvinte ou para quem está nos vendo, mas eu estou gostando muito de estar com vocês, gostaria de estar com vocês sempre. Quero estar no show. Acho que esse show vem para marcar também um momento importante, não só da coluna Prestes, não só do Luiz Carlos Prestes Filho, mas da nossa resistência na cidade. As pessoas que resistem, que fazem um trabalho de formiguinha, mas que estão aí, né, muito, muito eficientes.
Quem sabe tornar esse evento um evento anual, né?
Isso é uma
proposta que a gente está tentando também trazer, porque realmente acho que a gente precisa cada vez mais, dentro do nosso espectro, né, dentro da nossa história, criar cada vez mais eventos, cada vez mais oportunidades para contar essas histórias.
Porque a gente mesmo estava.
São,
né,
referências, exatamente. A gente mesmo estava falando o que é contado realmente da coluna Prestes para o povo brasileiro.
Nos nossos livros didáticos falta muito conteúdo para que a gente saiba o que aconteceu na época.
Exatamente.
E nós sabemos.
Grandioso, né? Foi grandioso. Sim. A gente mexeu com personagens importantíssimos naquele momento. A gente, digo eles, né?
Poxa. A gente como povo brasileiro.
A gente como povo. Padre Cícero foi tentar intervir.
O Curisco foi contratado para acabar com a coluna Prestes.
Foi.
E recebeu o dinheiro e não foi. E não foi atrás dos caras. Então tem muitas histórias geniais dentro da coluna Prestes e que a gente sabe muito pouco, que a gente não fala sobre essas histórias. E eu acho que essa oportunidade do dia 7, além de ser uma celebração desse dia, né, e da coluna e dos 100 anos e dessa história maravilhosa, é para a gente também saber muito mais.
Porque a proposta desse show, a gente estava brincando, a gente estava chamando de choral ou de sarau, porque é meio um sarau, sabe? A gente não vai estar na formação comum de palco, a gente vai estar sentado, a gente vai tentar estabelecer uma conversa.
Vai estar aberto ao público?
Sim, por gratuito. Favor,
gratuito. Que legal, gente, isso é ótimo. Vamos informando, então, gente. A gente vai lembrando vocês que no dia 7, aberto ao público, um show em homenagem aos 100 anos do Luiz Carlos Prestes, com a presença do Luiz Carlos Prestes Filho, com partigianos contando as lendas, de onde elas vêm, como que elas chegaram até nós, isso em quantos idiomas?
Puxa, a gente vai cantar em português, espanhol e italiano, é isso?
É. Um dia a gente vai cantar todas em português.
A gente vai ter a peça dele, que é em português, e daí as outras peças são em italiano e espanhol.
Gente, estou bem feliz que vocês estão aqui. Eu não sei declamar o Na Mattina do Bella Ciao, mas assim, é uma das letras mais lindas que eu conheço. É uma das letras que conta que numa manhã os companheiros se encontram e reagem à opressão. Isso. É mais ou menos isso, né? Quer cantar um pedacinho? Pra fechar a hora, então temos 3 minutos. Quer aproveitar os 3 minutos?
A capela é mais difícil, assim, mas eu acho que é genial. Eu acho que é um pouquinho disso mesmo, que é essa coisa da entrega, né? Eu acho que é da entrega, e também a música, eu acho que ela fala não só da entrega para a luta revolucionária, para a luta dos povos, para a luta de libertação, mas também a questão das pessoas entenderem, né, que junto, quando ele morre, quando ele falece, os companheiros vão estar ali do lado dele. A gente vai estar junto. É um pouquinho também, um pouquinho sobre a questão da huelga, né? Que também o refrão é genial também. Que é a huelga.
Yes, a huelga sim. A huelga madre. Eu vou também.
Eu vou também.
A huelga sim, a huelga mil. Eu por eles madre e eles por mim. Eles por mim.
Essa música, quando a gente...
Desculpa aí, Davi, meu espanhol.
A primeira vez que a gente... Que
Davi
a gente...
é Uruguai.
É Uruguai.
Ah, então.
Então ele tem
ele que deveria ter falado isso.
É. Mas essa música, quando a gente começou a passar, essa foi uma das músicas que me
emocionaram. A gente chorou. Emocionaram. A gente chorou pra caramba. Era uma música que a gente ouvia quando era criança e a gente chorou muito.
Porque é isso. Eu por eles, mãe. E eles por mim. Sabe? E é isso que é... A Bella Ciao também.
A Bella Ciao é o cara que encontra o opressor, ele é morto pelo opressor, né, na luta, e ele diz que quando as pessoas passarem onde eu for enterrado, porque você embaixo de uma bella flor, as pessoas vão dizer, ele adianta que passerano me dirá no que bella fiore. Essa é a flor do partigiano que morreu pela liberdade.
Então essa é a nossa luta, a nossa história. É para os povos serem livres, é para a gente poder, que todo mundo possa ter as mesmas possibilidades e as mesmas felicidades que todo mundo, sabe? Que não tenha, que não seja determinado quando você nasce que você vai viver de um jeito pobre, vai trabalhar e não vai ter direito a nada. Né? A gente quer que todos tenham direitos. Essa é a ideia dos partidianos, essa é a ideia dos revolucionários, essa é a ideia de da todo coluna. Mundo que lutou, da coluna, né? De que o povo, né, além de ser o dono das suas vontades, né, que não seja trabalhar a vida inteira para enriquecer um patrão, mas também que ele possa ter as liberdades, que ele possa ter uma vida boa, decente, com comida, com café, com tudo, educação, com saúde, com cultura, sabe, com ter uma vida boa mesmo, ter uma vida que é possível, é extremamente possível, e a gente tem que lutar contra os opressores.
Que seja justo para todos, né?
É. A gente pode fazer aquele treino? Não, agora já vai acabar.
Não temos mais 1 minuto aí, senão a gente faria, né? Mas muito obrigado por terem vindo. Imagina. Muito obrigado por estarem conosco.
Obrigada pela oportunidade, Sara.
Obrigada a todos os partidianos, obrigada a quem está ouvindo nossa programação da Trajano pela Paz, um programa que é focado em arte e cultura de paz, aqui na Rádio Cultura de Curitiba, a mais livre de todas, sempre às 16 horas, nas sextas-feiras. Obrigada, Vlad, obrigada.
Muito obrigado, Jussara.
Obrigada, Dora. Obrigada, Zé. Obrigada pelo apoio aí a todo o público que está conosco. Você acabou de ouvir o programa Trajano pela Paz, pela Rádio Cultura AM 930.